se realmente isso é um caso de perversidade ou não. Camila, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly, e bom dia para todas as pessoas que também nos escutam e acabam se assustando com essas temáticas da contemporaneidade. Esses temas que são do humano, eles nos provocam a sair do nosso lugar, assim, e a pensar como seria com a gente, ou será que a gente é capaz de fazer tudo isso que essas pessoas perversas são capazes de fazer, né?
Pois é, roubar dinheiro do próprio filho do Ensahara. Para quem não acompanhou o caso, Camila, passando rapidamente, né? Foi em Minas Gerais, na verdade, a situação aconteceu ali, uma campanha em Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais. Ela ficou nacionalmente conhecida, até jogadores de futebol, a polícia, a comunidade fizeram uma campanha. O objetivo era arrecadar 2 milhões de reais para comprar, né, remédio para uma criança que precisava de uma medicação especial porque tem uma doença rara, AME, que muitas pessoas já ouviram falar, uma doença genética que atinge a coluna vertebral. Esse medicamento é bastante caro, é difícil de ter acesso e é o que garante que a criança esteja viva. Esse pai foi, ele foi para as redes sociais. Ele usou a imagem dele nos vídeos, junto com a criança, coisa e tal. E ele mesmo desviou 600 mil reais, abandonou a família para viver em hotéis de luxo e ostentava isso depois em vídeos, né?
É assustador, né? O que um pai e uma mãe, por exemplo, que a gente não espera que façam isso, e acaba até sendo um tabu de se falar de pais e mães que podem cometer atrocidades contra os próprios filhos. Isso acontece sim, Beverly. Os pais podem ser perversos com seus filhos, porque todos nós, de algum modo, temos, digamos que, uma parte perversa da personalidade. Não significa dizer que todos nós vamos fazer isso que o pai desse menino fez, mas a gente tem um desejo de realizar o nosso desejo a qualquer preço. E muitas vezes a gente comete pequenos delitos e que podem não causar grandes danos, mas eles são semelhantes ao que o pai desse menino faz. Semelhantes em parte, né? Porque são muitíssimo pequenos. O que assusta e o que nos provoca a pensar sobre isso é que nós estamos num período também social em que as pessoas passam a usar as outras pessoas como coisas, né? Então a gente coisifica o outro. Então, por exemplo, quando esse menino, né, com essa doença que é uma doença genética, ele sim precisa de assistência, ele deve ser cuidado, ele deve ser amparado pela família. Deve vírgula, nem sempre ele vai ser, porque muitas vezes as famílias, elas têm um ganho secundário com as doenças, sejam elas quais forem, até, por exemplo, um câncer. E a gente sabe que tem muitas pessoas que, às vezes, têm filhos com câncer e fazem campanhas e, enfim, uma série de questões para angariar fundos e acabam utilizando o dinheiro ganho para as benesses, para as coisas do prazer, para a ordem dos desejos humanos, assim. E todos nós temos. Quem nunca, por exemplo, assistiu um filme daqueles bem trashes, assim, que eu digo, em que alguém assaltava um banco, alguém fazia um grande delito e podia realizar tudo o que queria. Podia viajar, podia comer bem, se hospedar bem, né? Porque tudo isso é da ordem do prazer. Agora, quando a gente faz esse movimento catártico de ver no filme, de pensar o que a gente faria com tanto dinheiro, sem ter nenhum tipo de esforço para conseguir aquele dinheiro, nós, de certo modo, nos realizamos só no plano das ideias. A grande questão é, o perverso, ele vai lá e ele faz, ele vai ao ar. Ele vai ao ar e diz o seguinte para os outros nas entrelinhas: eu posso tudo, você não pode. Você que é o incapaz, o castrado, o endividado, aquele que não consegue fazer isso, eu posso fazer. E parece que, eu não conheço bem a história dessa pessoa, desse pai, desse filho, eu conheço a partir das reportagens, mas parece que o que esse pai faz é exatamente isso. Quem está doente é tu, eu não estou doente, eu tenho que desfrutar. Mas ele utiliza o dinheiro da doença do filho. Então é perverso justamente por isso. Se a gente transpor isso para as políticas, né, atuais, ou não tão atuais assim, ou passadas, muitos governos, muitos políticos, muitas pessoas públicas fizeram exatamente a mesma coisa, né? O desvio de verbas, o desvio de dinheiro, né? A alocação de recursos em outras áreas falam também desse comportamento perverso, em que o outro, para mim, é só mais uma coisa. E eu vou fazer o que eu quiser, porque eu é que preciso desfrutar dos prazeres. E impeço que os outros possam fazer isso.
Uhum. Certo, uau, a gente fica impressionado. Aí a maldade, eu fico pensando assim, porque o que, que é um perverso, né? Assim, maldade, o bem e o mal tem em todo mundo. Você explicou, né? A diferença é que todo mundo tem um pouquinho disso, mas a grande diferença é que a pessoa vai lá e executa, né? Mas e o remorso? Porque ele foi preso, a gente já sabe disso, né? A pessoa foi presa, coisa e tal. Colocou em xeque também a mãe, né? Porque ele abandonou a família, foi embora, ok? Até aí, até não vamos entrar no mérito, porque as pessoas têm suas possibilidades de escolha, mas a mãe acabou também ficando numa situação de que perdeu o crédito, né? Afinal de contas, estava junto, será que sabia, será que não sabia, até que ponto sabia, né? Foi ela quem denunciou, veio a público, enfim, e a gente fica pensando assim, ostentar nas redes sociais, ele podia ter roubado dinheiro, enfim, sei lá, parece mais lógico, né? E ter sumido no mapa. Não, ele, muito pelo contrário, ele pegava hotéis de luxo e fazia ostentação. Não, eu podia ficar num lugar mais simplesinho, mas a gente não quer, não. A gente quer ficar é aqui mesmo, um local de luxo. que é isso, hein? Dentro da psicologia, onde se enquadra isso, meu Deus?
Nossa, Beverly, que ótima essa tua pergunta. Excelente, excelente. Por quê? Porque é justamente isso. O perverso tem um gozo em escancarar isso. Ele, mais uma vez, ele vai ter um prazer por provocar no outro essa indignação. E aí ele vai lá, é como se ele esfregasse na cara de todo mundo. A pergunta que me faz é mais ou menos assim: tu é uma neurótica, né, que se sente culpada por tudo aquilo que tu fizer e que achar que é errado ou que não é adequado em termos de sociedade civil, organizada pelos donos, pelas leis e tudo mais. O que que acontece com o perverso? Ele sabe, sim, que fez algo errado. E é justamente isso que dá prazer a ele. E ele não vai parar de fazer isso. Ele vai seguir fazendo isso. Então, a grosso modo, fazendo uma análise assim, muitíssimo superficial, claro, porque a gente poderia aprofundar muito mais, nós poderíamos pensar assim, o gozo está em ir lá, passar o sinal vermelho, olhar, ver que passou e que burlou essa regra, mas olhar para trás, daqui tem um monte de patetinhas que não passaram, justamente do perverso, né? Que não passaram o sinal vermelho e ainda você repete essa cena. Você vai lá e diz assim, e conta para os outros, ah, eu fiz isso. Embora a pessoa que faz isso não sinta a menor culpa, quem olha isso de fora fica horrorizado. Obviamente, alguém que é neurótico, né? Por quê? Porque o que falha no perverso, né, sobre o ponto de vista psíquico e mental, e de aparelho psíquico e de personalidade, é a questão da responsabilidade sobre a sua ação. A responsabilidade e o quanto a culpa fica suprimida. Então, veja bem, ele faz isso e nem sequer se dá conta do estrago. Na verdade, o estrago é o prazer. O estrago causado na vida do outro é que dá prazer. E aí, muitas vezes, você vê aqueles sujeitos que cometem erros ou que fazem coisas ou dizem coisas e até danificam a vida de muitas pessoas e literalmente dão risada disso, né? E dizem, ah, eu vou esculhambar com a vida do outro, eu vou estragar com aquilo, eu vou matar através de uma fofoca. Isso é muitíssimo perigoso, Beverly, porque faz com que acione em todos nós um desejo sádico de destruição. E todos nós temos isso. A gente precisa, obviamente, recorrer ao mundo da sublimação, ao mundo das artes, ao mundo das relações, para que a gente possa dar conta dessas angústias de outro modo. Porque todos nós, na psicanálise, a gente tem um conceito, e eu sei que na rádio é muito complexo falar disso, mas acho que é legal também a gente abrir para as pessoas se provocarem, né? Que é um conceito de que a criança é uma perversa polimorfa. Ou seja, a forma como nós vamos descobrir prazeres, ela é de formas muitíssimo diferentes. E as crianças, às vezes, fazem coisas também e que elas têm prazer por causar dor no outro. bom, isso passa, porque aí a educação, a cultura vem e diz para a criança, não, isso é feio, isso não pode, isso não deve. Então, por isso que eu, como psicóloga, psicanalista, tenho que dizer para quem me escuta da importância da escola, da importância dos limites e da escola, não só a escola formal que a gente tem nos espaços públicos, as escolas de aprendizagem dentro das famílias, das interdições, dos limites que precisam existir, aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito, né? Na ordem da organização e do sagrado mesmo, da instituição, das condutas que são morais de cada um de nós.
Tá certo. Foi uma boa análise, a gente não podia deixar esse assunto passar em branco, né? Porque são fenômenos que surgem e a gente não pode olhar passivo, né? A gente tem que entender o que acontece. Camila, muito obrigada pela presença, viu? Um forte abraço. Bom final de semana e até sexta que vem.
Até sexta que vem e tomara que eu consiga ir até a rádio e não fazer o programa por telefone para também te dar um abração,
né? Ah, vai ser lindo demais. Obrigada, Camila. Beijo.
Beijo.
Até.